Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 11. Deuteronômio capítulo 30, versículo 11. Versículo 11 até o versículo 15. Adriana, não está aí? Eu vou ler, vocês acompanham, por favor. Porque este mandamento que eu hoje te ordeno não te é difícil demais, nem tampouco está longe de ti. Não está no céu para dizeres: quem subirá por nós ao céu e nolo trará? Ou nolo fará ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar e nolo trará? E nolo fará ouvir para que o cumpramos? Mas a palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires. Vê que hoje te pus diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Versículo 17. Mas, se o teu coração se desviar e não quiseres ouvir, e fores seduzido para adorares outros deuses e os servires, declaro-te hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra para entrar na qual estás passando o Jordão, a fim de a possuir. Deus tem falado muito conosco a respeito desses dias da terra. Entrar na terra que Deus prometeu. Versículo 19. O céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que pus diante de ti a bênção, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e te apegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, e para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais. Aí a promessa de Deus. A promessa de Deus, né? Ele prometeu a nós uma terra e nós estamos passando, nós estamos caminhando, atravessando o deserto, passando pelo Jordão. E nós vamos entrar na terra que Deus prometeu. Nós continuamos, essa promessa continua de pé. Para que habites na terra que o Senhor prometeu com juramento a teus pais, a Abraão, Isaac, Jacó, que lhes havia de dar. Amém? Amém. Deus tem falado muito com a gente esses dias a respeito de que a terra que Deus prometeu não é essa. A terra, na verdade, é essa. Mas não é esse mundo. Não é esse mundo. Esse mundo não é o mundo que Deus nos prometeu. Esse mundo, ele está invadido, ele foi invadido pelos demônios, pelos espíritos. E o mal que se faz hoje é muito grande. É muito grande. O mal que se faz hoje na terra é muito grande. Então Deus tem que limpar a terra. Deus tem que tirar o mal da terra. Ele vai limpar, tirar toda a sujeira, toda a imundice da terra, porque a terra é nossa. Na verdade, a terra é nossa. Só que nós não podemos viver na terra, habitar na terra, como ela está. Né? Deus primeiro precisa fazer isso. E então, a gente tem que acreditar na orientação que Deus está dando para nós. Para ver se você passa pela terra, né? Porque os dias da nossa carne correspondem aos dias em que nós estamos passando pela terra. Mas nós não estamos passando pela terra para ficar. Nós estamos passando por ela para entrar na terra que Deus prometeu. E para nós entrarmos na terra que Deus prometeu, é para a gente usufruir da promessa, é necessário que a gente faça isso que está escrito aqui. Se guardares o mandamento que eu hoje te ordeno, versículo 16, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus preceitos, então você vai ficar apto a entrar nessa terra. Se nós não fizermos isso, nós não guardarmos os mandamentos, se nós não obedecermos a Deus, ele colocou diante de nós a vida e a morte. Se eu conseguir guardar os mandamentos, se eu conseguir obedecer a Deus, eu tenho a vida. Se não, eu tenho a morte. Se eu conseguir ouvir a Deus, obedecer a Deus, eu tenho a bênção. Se eu não conseguir, eu tenho a maldição. E então, ele falou, olha, e este mandamento que eu falo com vocês, essa palavra que eu falo com vocês, ela não está longe, não. Ela não está lá no céu para você pensar, mas quem vai lá no céu trazer para nós? Ela não está do lado de lá do mar, para dizer, quem vai lá buscar essa palavra para nós? É isso que ele está dizendo aqui. Ninguém, não adianta você alegar que ela está longe, ela não está longe. Ele diz assim, ela está perto, ela está na sua boca, ela está no seu coração. E Deus tem se esforçado em nos reunir, em nos juntar, né, em nos falar. Aonde Deus fala? Como que Deus fala? E aí a gente às vezes se perguntando, onde é que, como que Deus fala? Onde é que está Deus? Será que quem vai lá no céu buscar? Quem vai lá no mar, do lado lá, de lá, para trazer? Não. Na verdade, Deus está falando conosco todos os dias. Principalmente, esses dias Deus falava muito comigo, esses dias, a respeito disso. Se nós, como é que nós vamos escapar? A oração no começo da reunião eu fazia aqui. Como é que nós vamos escapar se nós desprezarmos aquele que fala conosco hoje? Quem que fala com a gente hoje? Quem que fala conosco hoje? Hã? Não é Moisés, sabe? Não é Elias. Quem é que fala com a gente hoje? É o próprio Deus. É Ele que fala com a gente. Ele que está no meio de nós. É Ele que está no meio da gente. Amém? É Ele que veio para tirar o povo do mundo e levar o povo para a terra prometida. Aqui aquilo lá, no que aconteceu lá atrás, é uma figura do que acontece hoje. Então, se nós, como vamos escapar hoje, se negligenciarmos tão grande salvação, se desprezarmos aquele que fala conosco do próprio céu? Amém? É do céu que Deus fala conosco. Amém? É de lá que ele fala com a gente. Ontem nós falamos assim, sobre isso aqui, ó, o monte de Sião, Deus, a igreja, nós, é o céu, gente. Amém? Não é? Nós tínhamos que o galho fora da árvore, o galho fora da árvore, não vai orientar aqui. Deus não vai falar com ninguém aqui. Vai falar com a pessoa aqui. Ó. Você acha que você pode ficar separado? Você não pode ficar separado. Se você acha que você sozinho se resolve, não resolve. Amém? Por quê? Porque ele já determinou lá atrás, ele já resolveu lá atrás o seguinte, que ele ia salvar o povo aqui, né? Ele é o tronco e nós somos os galhos. Então, se eu estiver ligado a ele, se eu estiver junto com ele, bem ou mal, chorando, carregando a cruz, sofrendo, mas junto com ele, alegre, feliz, caindo chuva, plantando, colhendo, mas junto com ele. Amém? É isso. É aqui que ele fala com a gente, é aqui que ele nos orienta, é aqui que ele nos ensina. Se uma pessoa, qualquer que seja a pessoa, resolve deliberadamente rebelar-se contra Deus, saindo daqui, E vindo para fora, achando que ele pode sozinho, não vai. Amém? Não vai. Deus fala conosco. Aonde? Aonde? Não, Deus fala comigo. Eu vejo muitas pessoas fazerem isso, pensar assim, não, Deus fala comigo. Gente, se nós pensarmos desse jeito, nós estamos rebelando contra Deus. É contra Deus. Deus não vai falar com você de qualquer jeito, não. Amém? Onde é que Deus fala conosco? Como que Deus fala com a pessoa? Ele pode ajudar um a abençoar, como eu falei, nós falamos ontem, ele abençoou Ismael. Amém? Você quer isso? Então tá bom. Você quer isso? Então, tudo bem. Eu te dou isso. Deus faz. Ele é justo, bom, misericordioso. Ele tinha 10 pessoas cegas. 10. Ele curou. Mas isso não quer dizer que as pessoas foram salvas. Não quer dizer que as pessoas eram filhas de Deus. Não, ele curou. Aquele que estava no caminho de ali no caminho de Emaús, então, o samaritano. Lá o bom samaritano. O bom samaritano passou e encontrou uma pessoa machucada, caída ali e tal. E ele foi, arrumou, cuidou da pessoa, e etc. Fez ali e tal. Foi embora. A pessoa que recebeu a bênção, recebeu a graça, que recebeu a cura, ninguém garante que aquela pessoa. Hã? Foi salva. Era um filho de Deus? Não. Você faz o bem. Não importa se é para João, José, Joaquim. Não importa se é para o seu inimigo. Não importa. Não é sobre isso que a gente precisa entender. Nós temos que entender o seguinte: é se nós somos os filhos de Deus. É se nós somos aqueles que Deus está ajuntando. Não é questão de receber uma graça, receber uma bênção, receber uma cura, receber uma libertação. Não. Amém? É diferente. Vocês concordam que é diferente? É diferente. Nossa, Deus fez isso para mim. Foi ótimo. E o que que você fez para Deus? A preocupação que a gente tem hoje é isso. É com o que eu fiz para Deus. Não é o que Deus fez para mim, não. É o que eu estou fazendo para Deus. Amém? Porque o que eu faço para Deus, lá fala, se você guardar os mandamentos que eu te ordeno, se você fizer isso e assim, se você proceder assim, então você vai entrar na terra prometida. Então, Deus vai colocar na terra prometida somente aqueles que foram salvos. Então, esse que estava fora, recebeu a bênção, recebeu a cura, recebeu muitas coisas, mas não foi, não pertence aqui. Senhor, nós não fizemos isso. Senhor, nós não estávamos juntos. Senhor, nós não... Senhor... Mas Ele vai dizer para a gente o quê? Amém? Então, a gente tem que muito mais pensar, não é em receber, e sim em dar. Nós temos que pensar muito mais, não é no que nós estamos ganhando, não. Não, eu vou ficar feliz porque eu ganhei, uai meu Deus. Eu tenho que ficar muito mais satisfeito, muito mais feliz no que eu estou fazendo, e não no que eu estou recebendo. Porque o que vai me salvar não é o que eu recebo, e sim o que eu faço. Não é o que eu ganho, e sim o que eu dou. É isso que me salva. Salva é o fruto que, né, de mim. Então, se eu dei para o Paulo Júnior, se eu fiz para o Paulo Júnior, é que às vezes eu falo aqui, quem que ganha? Quem ganha é quem faz. Amém? Então, Deus veio e deu os talentos. Um para um, dois para outro, dez para outro, não sei o que, tal, certo. Aí, um pegou o que ele tinha e foi trabalhar. Pegou e ó. Recebeu bem. Só que guardou para ele, não fez nada. Só pensa nele. Ele só pensa em ganhar. Ele só pensa que ele está bem. Ele não quer ver. E não é essa a obra. Não é essa a obra de Deus. A obra não é essa. E nós entendemos. Ah, passa. E não vamos entrar. Isso é que é a minha preocupação, igreja. Nós passar e ficar pensando só em ganhar. E receber. Bem, se eu estou ganhando, se eu estou recebendo, eu acho que eu estou bem demais. Eu estou bem demais. Por quê? Eu ganhei isso, ganhei isso, ganhei isso, ganhei isso, ganhei. Então eu estou bem, eu estou ganhando. Não, errado, errado, engano, é engano. Amém, gente? Então vamos pensar um pouquinho mais do que é que Deus está fazendo. Acreditar no que Deus está falando com a gente aqui. No Salmo 69, versículo 35, no Salmo 69, versículo 35, quantos não vão perder por falta de entendimento? Quantos não vão errar por falta de entendimento? Porque Deus salvará Sião, e edificará a cidade de Judá, e ali habitarão os seus servos, e a possuirão. Então aqui, e Deus salvará a igreja. A igreja. Sião é o povo de Deus, é a igreja. E Deus, porque foi do agrado dele. Eu gosto desse povo aqui. Amém? Eu me encanto com esse povo. Você sabe, eu amei esse povo de tal maneira. Por quê? Porque esse povo aqui, esse povo não quer saber do que ele vai ganhar, não. Esse povo quer saber do quê? O que ele vai fazer. E eu gostei disso. E eu amei esse povo. Por quê? Porque esse povo tinha um tronco no meio dele, que entendeu, que me entendeu. Foi o único que realmente me entendeu. O que que foi que Jesus fez nesse mundo? E é ligado a ele que nós nos salvamos, hein? Ele é o nosso caminho, ele é a luz, por isso é que nós nos convertemos a ele. É a ele que nós nos convertemos. Não foi a uma religião, a uma denominação, não foi a uma coisa qualquer, não. Nós nos convertemos a ele. É a ele que nós seguimos. Então Deus, a promessa de Deus, o amor de Deus é por esse, por essa árvore. Essa árvore aqui simboliza a igreja. O povo de Deus, a Sião, é aí. Como o diabo consegue, às vezes, enganar a pessoa, tirar a pessoa? Porque ele afasta a pessoa de onde? É daqui, é dali. É dali que ele tira a pessoa. Se ele conseguir tirar a pessoa daqui. E Jesus falou lá em João capítulo 15, ele falou, olha, o galho por si só, a vara por si só, não vai conseguir. É preciso estar em mim, é preciso estar ligado a mim. Eu preciso estar falando com você todos os dias. Eu preciso falar com você todos os dias. Senão você se perde. Se eu não estiver falando com você, você se enrola. Se eu não falar com você, você não consegue. É verdade, eu concordo com Deus. Deus tem que estar falando com a gente todos os dias. Todos os dias. Porque senão a gente acaba se enrolando. É fácil, muito fácil. Amém? Bom ou mal? Difícil ou não? Mas é juntos, é ouvindo a correção, é que você vai conseguir realmente vencer o mundo. Amém? É ali. Deus elegeu a Sião. Deus elegeu a igreja. Deus elegeu o seu povo. Vamos ver um outro versículo aqui. No Salmo capítulo 102. Salmo 102. Eu estou dando aqui só umas. Para você, porque você não acredita em mim, né? Eu falo que você não acredita. Mas acredita pelo menos na palavra ou na obra. Amém? Azar é seu se não acreditar em mim. Salmo 102, versículo 16. Versículo 15 e 16, vamos ver aqui. As nações, pois, temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a tua glória. As nações, pois, temerão o nome do Senhor. E todos os reis da terra temerão a glória do Senhor. Vão ter medo, vão ter receio da glória do Senhor. Quando o Senhor edificar a Sião. Quando o Senhor edificar a Sião. E na sua glória. Quando o Senhor edificar a igreja. e na sua glória. Na glória de quem? Da igreja. A igreja gloriosa. Quando o Senhor edificar a Sião, porque a maior dificuldade é isso, Deus quer edificar a igreja. Deus quer trabalhar a igreja. E o diabo não quer deixar Deus edificar a igreja. E o diabo peleja para não deixar a igreja ser edificada. Amém, gente? A igreja é um povo, é uma árvore, é um corpo. E o diabo trabalha para não deixar a igreja ser edificada. Amém? De que maneira que ele faz?
Principalmente fazendo com que a pessoa se afaste do povo. E que cada um queira buscar o seu interesse.
Ele não quer viver como igreja. Ele não aceita viver como igreja. Ele aceita
viver sozinho. Amém.
Conhece algum assim? Não. Tem lembrança de alguém assim que começa o grande, quando você percebe que a pessoa está errando, você percebe que a pessoa está distanciando de Deus, é quando ela não quer mais o povo, ela enjoou do povo, ela cansou do povo, ela não aguenta mais o povo. Ah, chegou exatamente onde o diabo queria. Chegou exatamente onde o diabo queria. Era isso. Às vezes faltava pouquinho para você. Faltava muito pouco para você. Amém. Aí vai. Como foi falado ontem. Estava no meio, mas não era do meio. Foi embora o quê? O amor. Foi embora o quê? A piedade. Foi embora o evangelho. O evangelho, o calçado sumiu do pé. Porque a sua vida estava exatamente enquanto você estava aqui. Porque aqui é o seguinte, aqui eu vou chegar e vou dizer, Senhor, eu estou cansado, eu não aguento mais a Lauriana. Senhor, ó, e a Dora, e a Karina, e a Suzane, Senhor, e o Elmo, o que eu faço do Elmo? Aí, eu duvido que Deus vai dizer para você, larga de mão deles. Eu duvido que Deus vai dizer para você, ó, esquece eles. Cuida da sua vida, meu filho. Filho meu. Esquece deles. Esquece do Edir. Larga de mão deles. Eles não querem, não? Não. Então, larga de mão. O Daniel está com preguiça, então larga de mão dele. Eu duvido que Deus vai dizer isso para você. O que você acha que Deus vai dizer? Amém? Ó, meu filho, eu dei a vida por você. Dá a vida por ele também. Ele te obrigou a andar um passo, anda mais. Sabe, tenha paciência. Ele te fez o mal, faz o bem. Olha, faz tudo por ele. Quem que ganha? Quem está ganhando com isso? Amém. É a igreja. Gente, a luta de Deus não é por uma pessoa individualmente. Presta atenção nisso. A luta de Deus não é por uma pessoa isolada. Por exemplo, eu me isolo aqui, Deus vai lutar por mim, Godoy ele isola lá, Deus vai lutar por ele, né? O Edilson isola ali, Deus vai lutar por ele. Não é, a luta de Deus não é por pessoas isoladas. A luta de Deus é por um povo, é por Sião, pela igreja. Por que que vocês acham que tem muitas denominações? Porque quanto mais denominação, mais divisão, mais separação. Então você não vê o povo. Você vê um grupo aqui, outro grupo ali, outro grupo aqui, outro grupo ali. Separados. Pessoas querendo fazer as coisas isoladamente, sem ouvir a Deus, sem dar ouvido a Deus. E quem é que vai edificar a igreja? Nós falamos no começo, não é o homem, não somos nós. Ele, se ele não edificar a igreja, se ele não dirigir a igreja, nós estamos perdidos. Ele tem que dirigir a igreja. Nem se é 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas. Não é a quantidade, é ele está falando, ele está dirigindo, ele está governando. Amém? Você pensar assim, ah, mas tem pouco. Não importa a quantidade. O que importa é se ele está ali. Deus está falando ali. Ele está dirigindo, ele está governando. É ele que fala. Amém? A igreja é o lugar onde nós vamos aprender com Deus. Se você sair daqui, você não aprende. Se você largar de mão dos outros, você não vai aprender. Você vai aprender o quê? Você não aprende. Aí, o Lucas, fica fácil, Lucas. Até eu dou conta. Aí fica fácil. Não fica fácil? Claro, claro que fica fácil. Mas fica tranquilo, Romé. Tranquilo. Amém? Você não aprende, Elma. A gente aprende, sabe? Sabe, você aprende com as pessoas, você aprende com a igreja, você aprende é com o povo que a gente aprende. É com o povo que nós vamos ser justificados, é com o povo que nós vamos ser santificados, é com o povo. Amém, Valdete? Ou não? Amém, Valdete? Vamos ver mais um aqui, ó. Isaías capítulo 1. Aliás, Salmo 132. Nós estamos no Salmo mesmo. Dá uma puladinha no Salmo 132. Salmo 132. Salmo 132, versículo 13. Como é que está escrito aí?
Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Continua?
O que você entendeu isso aí?
Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Deus vai estar junto com o povo, morada. Ele vai estar junto com o povo. Eu sou assim mesmo, bem rápido.
Senhor?
Escolheu a Sião.
Gente, pensa bem para você ver, pensa bem. O Senhor escolheu. Assim, que, aonde que você pensa que você vai arrumar um povo que não tem defeito? Aonde que você pensa que você vai arrumar um povo? Todo mundo do jeito, do seu jeito, do seu jeito. Aonde? Se a gente não acreditar que a gente tem que se converter, que a gente tem... Eu não posso esperar a Marcela ser do meu jeito, não. Eu não posso ficar esperando a Fernanda ser do meu jeito. Do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu quero, Miriam. Não é do jeito que você quer, minha filha. Se todo mundo ficar do jeito que você quer, está errado. E eu sei que você gostaria que, pelo menos, um pouco ficasse do jeito que você quer. É assim. O Vitor quer que fique, algumas pessoas fiquem do jeito que ele quer. Pois, né, a gente vai juntando ali e tal, e faz, pelo menos um pouco, fica do jeito que você quer. Está errado, Ramiro. E aí, às vezes eu me canso, e aí eu saio, fico num canto, e começo a viver a minha vida. Independente da igreja. A igreja não quer, então eu vou fazer assim. A igreja não tolera, eu vou fazer assim. Está errado. Está errado. Amém. A igreja, eu é que tenho que me adaptar a ela. É eu é que tenho que me adaptar à igreja. Não é a igreja se adaptar a mim. Está certo? É assim. Como se você pegasse uma criança, nariz correndo, sabe? Cheio de piolho, subaco, fedendo, as unhas sujas, certo? Cheio de maus hábitos. E você pega aquela criança e vai cuidar. Vai dar um banho, ensinar, ela passar desodorante, certo? Tirar os piolhos, tudo, limpar as unhas, cuidar, ensinar. Então, um pouquinho ela está suja de novo, você torna no mar. Então, um pouquinho ela está com mais piolho, você torna, tirar. Até essa criança começar a entender e andar sozinha. Tal. Aí você faz por ela. Então, um pouquinho você faz pela outra. Você faz pela outra. É assim. Senão o Elcion vai ficar sozinho. O Erickson vai ficar sozinho. O Eberson também vai ficar sozinho, que ninguém aguenta. Né? Aí a Fernanda fica sozinha ali. O Paulo Júnior arruma um lugarzinho para ficar. Porque... E assim, concorda? Vocês concordam? Pronto. Não está certo. Não está certo. Não está certo. Amém, gente? Aí que está a grande prova se nós amamos a Deus ou não, se nós entendemos ou não. Sabe? É aí, é aí. Amém? Que venha o charme. Né, sabe? É. Que venha o Vitor. Porque se... fosse tudo do jeito que eu quero, gente. E a igreja? Aí nós não temos um corpo. Aí nós não temos um corpo. Temos um corpo? Aí nós não temos um corpo. Nós não temos um povo, uma nação. Nós temos um monte. Aí o monte que... isoladamente, que se desfaz, essa árvore acaba. Amém? Não é verdade? Isaías, né, capítulo? Tá, já estou terminando. Hoje eu termino, se Deus quiser, às 11 horas. Às 11 horas. Às 11 horas nós vamos começar a contar uns sonhos. Termina a reunião. Isaías capítulo 1, versículo 27. Lê, por favor. Quem vai ler, por favor? Pega aí, filha, por favor. 27, 28.
Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos.
Repete.
Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos.
Amém. O que você entendeu, Livinha? Olha aqui. Sião, ele está se dirigindo, à igreja, a Sião. Ele não está se dirigindo à pessoa individualmente. Ele está se dirigindo à casa dele, a Sião. Eu vou fazer pela minha casa, eu vou fazer lá assim. E o povo de Deus será abençoado. E o povo, e a sua descendência, referindo-se a... Ele não fala os seus descendentes, ele fala a sua descendência, referindo a Cristo. A promessa é para Jesus. E a promessa é para Jesus. Então eu me ligo a Jesus, ó, eu... Ó. Aí no versículo seguinte, fala o quê? Se eu abandono o Senhor, então você saiu daqui, se abandonou. Você largou. O nosso pecado não é fazer coisa errada, não é escorrer nariz, não é subar pedido. Não, o nosso pecado não é isso. O pecado nosso é sair dali. É. Amém? O nosso pecado é sair daqui, Paulo. É esse que é o pecado. O pecado nosso consiste em não aceitar. Não aceito isso, Jesus. O Senhor vai caçar outra turma. Eu não aceito isso. Eu não aceito esse negócio de ficar amando as pessoas enjoadas. Eu não aceito isso, ter paciência. Eu não aceito esse negócio de ficar perdoando. Eu não aceito isso, não. Amém? Vocês concordam? Nós não escolhemos as pessoas. Não somos nós que escolhemos as pessoas. É, Daniel? Concorda? Não é a gente que escolhe, meu Deus. Se nós fôssemos escolher, como é que a gente ia fazer? Não é a gente, não somos nós que escolhemos. Amém? A gente fica olhando assim bem, quem que eu escolhi? Quem? É Deus que manda, é Deus que traz para você, olha, está aqui, ó, está aqui esse irmão, está aqui essa irmã, está aqui esse filho de Deus, cuida dele, sabe? Cuida dele. É claro que você vai precisar buscar Deus para você fazer isso. Você não vai conseguir fazer pela carne. Você não vai conseguir fazer naturalmente. Você vai buscar Deus para poder fazer isso. O Senhor tem misericórdia de mim. Senhor, né? E aí você vai jejuar, você vai buscar Deus, você vai ler, você vai orar, você vai às reuniões, você vai, Senhor, né? E Deus vai falando conosco, vai nos ensinando. Então, um pouquinho, gente, você não sente mais nada. Essa dificuldade, ela desaparece. Mas graças a Deus, pela oportunidade que Deus está te dando. Graças a Deus, ó Senhor, obrigado porque o Senhor me deu essa oportunidade de eu amar, de eu servir o Senhor, de eu fazer a vontade do Senhor. É isso que é servir a Deus, é isso que é amar a Deus, é isso que é fazer a obra de Deus. Não é amontoar tijolo, não. Não é pintar. Não é, Daniel? A gente faz essas coisas, quando a gente pinta, é por causa da Dora. Quando a gente vai lá fazer a iluminação, Vitor, é por causa do Charles. É por causa das pessoas. E quando a gente faz as coisas e não está fazendo, é por causa da igreja. Tudo é para a igreja. As coisas que Deus dá, né? A planta, a chuva, o bem-estar, né? O alojamento, o estacionamento, as coisas, é por causa da igreja, é pela igreja, tudo é para a igreja, é para você, é para mim, ele me ama e me quer bem. Amém? Amém. Ó, dá falta 5 para 11. Né? Tem um sonho. Você quer contar aquele sonho?
Pode falar os nomes?
Pode, pode. Ou tem alguma.
Acho melhor não. Eu chegava aqui na cooperativa e tinha sido construído um muro aqui muito alto. Tinha mais ou menos assim uns 4 metros de altura por um metro e meio de largura. E era puro concreto. E aí, nesse quarteirão aqui só tinha a cooperativa, não tinha essas casas não. Aí o Rocinho estava com a mesa, sentado na beira do muro, com a prancheta na mão, fazendo algumas anotações. Aí... eu ficava ali em pé na mesa ajudando ele. Aí os irmãos, principalmente os homens e os mais antigos, eles estavam na fila, na beira do muro. E o primeiro da fila era o Cirlei. Nós sabíamos que o Cirlei já tinha morrido, mas ninguém estranhava a presença dele ali na fila. Aí eu falava assim para o Rocinho, você viu quem que está aí? Aí eu falou assim, eu vi. E não comentou mais nada não. Aí o Cirlei veio. E aí o Rocinho falava assim para ele, que falava as coisas que o Cirlei tinha feito e das coisas que ele tinha deixado de fazer. E aí o Rocinho falava assim para ele, agora Cirlei, eu vou ver quanto que você está devendo desse muro que foi construído. E aí depois que o Rocinho falava para ele as coisas que ele tinha deixado de fazer, aí o Cirlei, que andava com a bolsinha de couro assim debaixo do braço, ele tirava aquela bolsa de couro e tinha feito algumas anotações numa folha. Aí ele falava assim, tudo bem, irmão Rocinho, eu estou devendo isso tudo aí. Mas aquele dia que eu fiquei trabalhando até de madrugada, antes do encontro, arrumando o banheiro ali, aquilo lá valeu alguma coisa? Aí o Rocinho falava, valeu. Aí ele falou, quanto? Aí o Rocinho falou, 3.500. Aí ele falou, ah, então tá bom, você tem um crédito de 3.500. Aí ele anotou. Aí depois ele falou assim, irmão Rocinho, e aquele dia que eu arrumei o estacionamento, que estava escorrendo água lá, valeu alguma coisa? O Rocinho falou, valeu. Então eu tenho um crédito aí também. E como ele tinha muita coisa, ele foi tendo muito crédito e ele anotava tudo. Ele era muito criterioso com as anotações dele. E o Rocinho reconhecia. Não, você tem esse direito, você tem esse e tal. Aí o Sirlei acertou, aí o Rocinho pegava e falava assim: Sirlei, você não está devendo nada. Você contribuiu com 100 mil reais para a construção do muro. As suas despesas foram todas pagas. Aí o Sirlei colocava o bolsinho debaixo do braço e saía. Aí o próximo da fila era o Valdemir. Aí o Valdemir chegava para poder fazer o acerto dele, e aí o Rocinho falava assim, que ele não tinha, ele não tinha contribuído tanto quanto o Sirlei, mas ele também não estava devendo nada. Mas ele só conseguiu pagar porque Augusto tinha ajudado ele. Ele tinha passado por muita dificuldade, estava sem dinheiro, mas por causa da Augusta, ele conseguiu pagar a parte dele no muro. Aí saiu o Valdemir, e aí veio, estava junto o Godoy, o Ramiro e o Paulinho. E aí o Godoy foi fazer o acerto dele, e o Godoy tinha dado 12 cheques. E aí ele tinha pagado os 4 primeiros cheques, e os outros oito, ele não tinha pagado ainda. Aí o senhor falou para ele ficar ali do lado, que o senhor queria conversar com ele depois. Aí foi o Godoy, o Ramiro e o Paulinho, eles estavam todos devendo. Aí o senhor falava assim para eles, que assim como o Sirlei pagou a parte dele no muro, fazendo as coisas, o senhor ia dar um tempo para os três também pagarem a parte deles, desde que eles fizessem alguma coisa. Mas que o senhor não ia abrir mão, que o senhor queria receber. Porque o muro tinha sido feito e o senhor não ia permitir que ninguém ficasse sem pagar. Todo mundo ia ter que pagar. E assim internava o sonho, os três conversando a respeito de como eles iriam pagar. E no, na fila, eu lembro que estava ainda, tinha muita gente para passar. Estava o Celinho, o Carlinhos de Pires do Rio, o Alessandro também estava. Basicamente todos os homens. Aí a hora que eu acordei era 3 horas da manhã. Aí eu senti que Deus tinha falado comigo, tinha falado com a igreja no sonho, né? E eu orei porque eu falei assim: Senhor, eu fiquei em pé ali do lado do Rocinho, mas eu tenho certeza que se o Senhor for mostrar, eu também estou devendo. Porque eu não tenho feito muito pela igreja, eu gostaria de fazer mais pela igreja. Eu queria que o Senhor mostrasse a minha situação, porque o Senhor não me mostrou como que eu estava. Aí eu dormi de novo e sonhei de novo. Aí eu sonhei que eu ia para um lugar, chegava lá, tinha um galpão de 2 andares. Sentado nesse galpão, num banco, estava meu pai e minha mãe. Aí eu chegava na minha mãe, dava um beijo na testa dela e ia cumprimentar meu pai. Na hora que eu ia cumprimentar meu pai, eu vi que ele estava com um pouco de pressa e ele levantou rapidinho. E lá embaixo, nesse galpão, tinha muita gente, umas 300 pessoas, aguardando uma porta abrir para eles passarem para o andar de cima. Aí o meu pai, como eu já conhecia todo mundo lá, ele levantou e foi andando e eu fui atrás dele. Quando chegou na porta, o porteiro abriu a porta para ele entrar. E antes de eu entrar, eu olhei na parede, estava escrito assim: lançamento, novo informativo Vereda, R$15. Aqueles folhetos nossos. Aí eu entrei. Quando eu entrei lá dentro, tinha vários departamentos. Tinha departamento de livros, tinha uns livros em cima da mesa para vender, e tinha uma biblioteca lotada de livros, do primeiro até o último, a última prateleira estava abarrotada de livros que a gente tinha feito. No outro lado, tinha vários CDs à venda, os CDs antigos e outros CDs que a gente nem ouviu ainda. Tinha roupa para mulher também, várias roupas para mulher, roupa branca, e tudo que a igreja tinha feito, os adesivos, até aqueles marcadores de página que a gente colocava dentro dos cadernos, tinha lá também. Aí eu olhava para aquele tanto de coisa lá, eu não acreditava que a igreja tinha feito aquele tudo, porque era muita coisa. Aí eu começava a chorar, né? Aí eu falava assim: nossa, eu pegava um livro de casais, começava a ler os assuntos que tinha naquele livro e começava a chorar. Aí quando eu começava a chorar, eu escutava uma música tocando, uma música muito bonita que me chamou a atenção. Eu parei assim, procurei e vi que nesse departamento lá, onde tinha os CDs, estava tocando um CD novo, que estava tocando uma música muito bonita que a Suzane cantava. E aquela música era muito triste. E aquela música era triste, mas era bonita. Falava de Deus mesmo, não lembro a letra, mas falava de quanto Deus tinha feito por nós. Aí eu começava a chorar na hora que acontecia isso.
O que que a gente entende? Entende o seguinte, que tudo que nós fazemos, Deus, bem, tem nada que você faz, quem fala, né? A sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, a sua oração, né? A sua oração. Eu lembro que o Cilei era uma pessoa assim, que você precisava ter na casa sua, ele ia e ficava trabalhando, aí ele entrava para a noite adentro, ele não queria saber se, sabe, dava 2, 3 horas, o Cilei já trabalhou comigo, na minha casa, me ajudando, ele entra para a noite adentro, dá 2, 3 horas e tal, ele trabalhando. E ele faz a coisa assim, como se estivesse fazendo realmente para ele, com todo carinho, ele não quer saber se está na hora de ir embora, se... Ele faz as, fazia as coisas. Cilei, e aí, Cilei, quanto foi? Não. Cilei, olha, era muito difícil até você pagar o Cilei as coisas. E tá, não tem um sonho que às vezes aparece do Cilei que não mostra que aquilo que ele fez não foi em vão. Amém? Ele fez. E Deus mostrando também o quê? Que os adesivos, aquelas coisinhas que nós fizemos lá atrás, os CDs, as músicas, os livros, alguma coisa dessa foi feita em vão? Foi feita à toa? Ou foi feito para edificar a igreja? Ou foi feito para a igreja? Edificar a igreja. Como que Deus vai edificar a igreja? É através de nós, é através de você. E alguém que recebe o dom para a música, faz a música. Alguém que tem o dom para tocar, vai tocar. Então você vai tocar da melhor forma possível, bem feito, pensando, eu preciso fazer isso para agradar a Deus. É claro que quando agrada a Deus, agrada a igreja. Eu vou me esforçar para fazer o livro da melhor forma possível. E aí pensa que é em vão, não é. E aí ele via como se uma biblioteca, um lugar onde estava tudo ali guardado. Não tinha nada. Até o marcador da Bíblia estava lá, guardado, à disposição da igreja. Amém? Então, às vezes, roupa de mulher, tá? Às vezes uma coisinha que você traz, um sapato velho, que você traz e diz, olha, eu vou botar isso aqui no brechó. Aquele dia que eu tinha uma água escorrendo aqui no estacionamento e que eu arrumei, não vale nada, não? Amém, gente. Amém. Edifica para você um tesouro no céu. Edifica para você um tesouro no céu. Constrói no céu. Sabe? Porque você pode ter certeza que lá está o seu tesouro. E nós temos pessoas aqui, nós temos muita gente capaz, e aí, pronto, se no sonho, Deus mostrava que às vezes ele põe a pessoa para ajudar, para participar, para estar, e o inimigo tenta arrancar, tenta tirar a pessoa dali, porque ele sabe que aquilo ali vai edificar a igreja, então o diabo quer tirar, ué. Porque ele sabe que aquela música vai edificar a igreja. Ele sabe que aquele instrumento vai edificar a igreja. É? Não, 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 não deixa sair esse livro, mas não, porque esses livros estão edificando a igreja. Amém? Mais 3 minutos, você conta o seu.
De ontem para hoje. É. Quentinho, né? O senhor nem escutou ainda. Eu sonhei que a gente estava tendo uma tempestade muito grande, um trovão e raios fortíssimo estava acontecendo. E eu comecei a perceber que as casas, as pessoas estavam nas casas assistindo televisão. Estavam nas casas, né? Mas aí, parece que por causa dos raios, chegava o raio pela eletricidade, né? E a televisão explodia. No que explodia, saía da televisão aqueles vultos pretos que eu comecei a entender, falei, são demônios que estão saindo da televisão, né? E eles iam em busca de corpo. E eles entravam nas pessoas. E cada pessoa saía para poder fazer alguma coisa. Eu entendia, por exemplo, um saía para poder matar, o outro saía para poder roubar, o outro saía para prostituir, o outro saía para suicidar. Então, cada um, naquele momento, saía. Quando eu percebi que todas as casas estavam acontecendo, essa explosão na televisão, e pegava todo mundo que estava dentro da casa, né, assistindo a televisão. Aí eu preocupei, porque eu estava na cozinha fazendo comida. Eu com uma senhora e com uma mulher. Eu preocupei, que eu falei assim, deixa eu correr para poder pegar em casa o Rudá e o Fleury Neto, porque eu sei que eles devem estar perto da televisão. E a televisão vai explodir, porque está explodindo todas as casas. E eu corri para poder pegar eles. Peguei, quando eu estava chegando na cozinha, porque a cozinha era assim uma casa, sabe aquelas casas de fazenda? Tem a casa, aí depois a cozinha é uma outra casinha fora, né? Então, deu tempo de eu passar pelo corredor e entrar. Quando eu entrei, eu escutei o barulho. Explodiu a televisão também. Então, eu consegui protegê-los. Comigo ficou essa senhora e essa mulher. E a gente via tudo em volta, o mundo transtornado. As pessoas saíam das casas e matavam umas às outras. Ou então, faziam alguma coisa que destruíam elas mesmas. A destruição acontecia com elas mesmas. E aí, essas duas senhoras que estavam comigo ficaram preocupadas. Uma, eu conheço, que gosta muito de animal, gosta de cuidar do cachorro e tal, tudo. E ela falou assim, não, eu vou proteger, não, eu vou lá buscar. Eu falei, você não pode sair mais daqui. Se você sair daqui, você corre o risco de ser destruído. Mas vem poder pegar o cachorro, eu falei, esse mesmo cachorro. Nesse exato momento, assim, ela correu para poder pegar o cachorro dela, que estava fora. Quando ela foi pegar, eu puxei de novo, falei, se você for, você vai ser destruída. E um demônio entrou no cachorro. E esse demônio correu para uma árvore onde estava recebendo um raio. Ele suicidou, né? Ele suicidou, né? Tá certo. E ele morreu. Aí eu falei para ela, olha aqui, se você sair daqui, vai acontecer isso. Você não sabe se o demônio vai entrar até em você. A única forma que você tem de se proteger é ficando aqui dentro. E fui contar a reunião de ontem para as duas. Falei, por exemplo, quando nós estamos ligados a Deus, nós temos que estar juntos. Nesse lugar aqui, se torna a casa de Deus. Eu estou ligada a Deus. Então, vamos ficar juntos. Aí, a gente dava a mão e ficava junto. Mas eu percebi que elas ficavam preocupadas com o que estava acontecendo lá fora. Uma das mulheres falou assim, o meu marido está lá. Eu preciso de ir lá atrás dele. Eu falei, se você for atrás dele, você também corre o risco de vir sem ele, você vai ser destruída e ainda não vai voltar com ele. Você tem uma chance de ter ele vivo, é você ficando aqui, ligada a gente. Nós vamos ficar junto aqui, porque ele vai ter uma esperança, voltar para casa. Porque se ele voltar, ele vai ter você aqui dentro. Então, ele vai ter uma esperança. Se ele conseguir passar por tudo e chegar em casa, ele vai estar salvo. Mas se você sair para buscá-lo, você vai estar sozinha. E sozinha, você não vai conseguir. Então, a luta para poder ter elas juntas é grande, porque sempre elas sentiam... Na importância de estar salvando alguém, buscando alguém. E aí eu explicava. E elas tinham dificuldade de entender isso daí. Que precisava de estar junto. Eu falava assim, ontem mesmo foi falado que se alguém só... Você está vendo essas pessoas? Estão todas sozinhas. Elas não estão juntas, elas não estão ligadas. A nossa salvação é estar aqui, juntas, e vamos, aí a gente dava a mão para a outra e ficávamos ligadas. Né? E o pau caiu a folha.
Esse sonho, o sonho do Elmo, e a palavra que Deus tem falado com a gente, no modo geral.
E eu falava assim para elas assim: aqui nós vamos ter todas as promessas. Aí comecei a lembrar. Ó, meu pai disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E falava assim: meu pai também falou isso, ó, onde dois ou três estiverem reunidos, ali estará meu nome. Então eu comecei a lembrar de todas as promessas, todas as palavras que o Senhor ensinou a gente. Eu falava assim: todas as, vai acontecer aqui, se nós estivermos juntas. Aí todas as promessas, tudo, mas não vai acontecer lá fora.
Amém. Então, olha, eu tenho visto o seguinte, né, que a insistência de Deus tem sido exatamente com a igreja. Amém? É, foi, vocês lembram daquela apostila que falou assim: vamos procurar a igreja. A apostila lá, 20 anos atrás. Vamos atrás da igreja, vamos encontrar a igreja, o povo de Deus. Por quê? Por que nós precisamos encontrar o povo de Deus? Porque Deus vai salvar o povo dele. Então, esse sonho se procede que a obra é a igreja. Amém? Nós temos que, a nossa grande missão é trabalhar, nós vamos trabalhar, o Charles, o Godoy, a Joana, todos nós vamos trabalhar no sentido de edificar a igreja. É a nossa salvação. É a nossa segurança. As promessas de Deus é para a igreja. Nós vamos fazer tudo pela igreja. Então, interessante o seguinte: não precisa você ir lá atrás, trazer. A pessoa virá. Porque se nós desligarmos da igreja, pensando que nós vamos salvar uma pessoa, nós vamos correr o risco, como está mostrado aqui. Vamos trabalhar no sentido de edificar a igreja, certo, tio? Trabalhar pela igreja, esquece você individualmente, e começa a pensar na obra de Deus, que é a igreja, fazer pela igreja, a igreja é o povo, faz, sabe, tudo que você puder fazer para edificar a igreja, fortalecer a igreja, fortalecer a comunhão, a amizade, o companheirismo. Você saindo de você, quem pode impedir você de fazer o bem? Quem? Não tem jeito. A Bíblia diz que se nós fizermos o bem, ninguém pode impedir eu de fazer o bem. Quem pode? Ninguém pode impedir você de fazer o bem. Certo? Você faz o bem. E é isso que a gente tem que pensar. Aqui é que está a nossa segurança. Aqui é que está a nossa segurança. É aqui que nós vamos sentir realmente seguros. Onde os demônios não vão poder entrar, né? Onde os males não vão poder atingir. Onde existe segurança para a gente. É aqui, é na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja. Amém, gente? Eu acho que... Por que a gente fala mais? Viu? Preocupa não, que a gente fala mais. Outra hora a gente fala mais. Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Lembra disso. Lembra disso. E por que das televisões? Porque na televisão você escuta muita coisa. A comunicação que vem através da televisão é muito, muito, muito forte. E é dali que estão realmente as maiores mensagens, os maiores ensinamentos contrários à igreja. Mas nós vamos dizer: Senhor, o Senhor encontrou o povo certo, o Senhor achou realmente o povo. Amém. É nós mesmo, né, amigo, ou não é? Amém. Nós queremos edificar no céu, construir no céu. Amém, Pai que está nos céus, meu Deus, obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, falado, ensinado, que realmente, Senhor, nós não percamos nenhum daqueles que o Senhor nos tem dado. Nós possamos entender o mais rápido possível compreender o mais rápido possível a obra que o Senhor está realizando em nossos dias, edificando a igreja, construindo um lugar seguro. O Senhor nos mostrou no sonho que já tem um muro bem feito, já tem uma proteção, e nós já podemos nos sentir seguros nesse lugar, onde nós vamos congregar todo o seu povo, lutar pelo seu povo, fazer a obra do Senhor. Obrigado, Pai. Nós te louvamos por nos ter dado essa graça, nos ter confiado essa palavra, esperado por nós, nos ter dado irmãos preciosos, nos ter colocado ao nosso lado irmãos, irmãs preciosos, que nos tem dado alegria, que nos tem dado prazer de lutar. Ajuda-nos, ó Deus, que cada um de nós possamos nos corrigir, que cada um de nós possamos tirar tudo aquilo que prejudica os nossos irmãos, os demais irmãos. Encha-nos de humildade, bondade e justiça. Que a gente seja uma fonte onde muitos possam vir saciar a sua sede, alimentar, Jesus,
preciosa, povo santo, que tanto eu amei. Sobre ti derramarei a minha bênção, e as nações concorrerão a esse monte. Hoje faço de você preciosa, povo santo, que tanto eu amei. Fui achado por quem não perguntava por mim. Fui buscado por quem não era povo meu.
Por ela que o Senhor deu a sua vida. E nós somos parte dessa igreja. O Senhor deu a vida por cada um de nós. O Senhor espera que nós façamos a mesma coisa. Dar a nossa vida também pela igreja. Dar o melhor de nós. Da nossa inteligência que o Senhor nos deu. Da sabedoria, do nosso esforço. Dos dons que o Senhor tem dado a tantos aqui no meio de nós. Até mesmo de um simples trabalho. O Senhor espera que nós façamos. E o Senhor está olhando tudo e anotando tudo o que nós fazemos. Perdoa a nossa negligência, o pouco que nós fazemos pela igreja, pela casa do Senhor. Porque o Senhor tem feito muito por cada um de nós. O Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem dado tudo o que nós temos tido necessidade. Que nós possamos receber essa palavra no nosso coração. E disso.